Temos quórum, não é? Temos falta-nos o regresso do deputado Paulo Trigo Pereira, que deve ter ido lá fora subscrever o manifesto, ficar mais equilibrado, para podermos... Eu proponho, talvez, o deputado Jorge Paulo Oliveira não está presente, está a vir... Então, começamos a definição da metodologia. Muito bem, começamos pelo 5, tem toda a razão. Ponto 5, definição da metodologia para a apreciação dos projetos de lei 204, 205, 206, 207, 235, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, os primeiros referidos do Bloco de Esquerda, depois do PCP, também um do PS, dois do PS e um do CDS-PP. A definição da metodologia para a apreciação destes projetos de lei, Sr. Deputado João Galá.
Eu acho que faz sentido, dada a quantidade de projetos de lei e os temas, e o tema é fazer um grupo de trabalho para isto tudo e depois fazer esse grupo de trabalho a definir as audições, e acho que era o melhor.
Muito bem.
Nossa parte, Sra. Presidente, não tenho nada a
dizer. Muito bem. Caberá, ainda não há votação, faremos a votação relativamente a esta questão quando entrar o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, mas cabe ao PS designar o coordenador do grupo de trabalho, depois farão isso, não é assim? Muito bem. Podemos passar à apreciação e votação do parecer da Conta Geral de Estado para 2014, mas o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira é que vai intervir nesta matéria. É melhor. E o Jorge Paulo vem? O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira vem? Ah, pronto. Então vamos passar ao ponto 4 da ordem de trabalhos, a apreciação e votação do parecer à proposta de lei 22/13, procede à segunda alteração à lei 7/2007, de 5 de fevereiro, que cria o cartão de cidadão e rege a sua emissão e utilização, à primeira alteração à lei número 37/2014, de 26 de junho, que estabelece um sistema alternativo e voluntário de autenticação dos cidadãos nos portais e sítios da internet da administração pública, denominado chave móvel digital, e à sexta alteração do Decreto-Lei 83/2000, de 11 de maio, que aprova o regime legal da concessão e emissão de passaportes. O autor do parecer é o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sr. Presidente, de uma forma muito resumida, dar conta do seguinte neste parecer. Em primeiro lugar, de que o mesmo visa introduzir simultaneamente alterações a três importantes regimes jurídicos. O Sr. Presidente teve o cuidado de já fazer referência. Num primeiro caso, ao regime jurídico de que cria o cartão do cidadão e rege a sua utilização, emissão e utilização. Um segundo regime jurídico, que é o denominado chave móvel digital. E um terceiro instrumento, de uma forma não tão evidente, mas é exatamente, introduz alterações ao regime jurídico que aprova o regime legal de concessão e emissão de passaportes. O principal objetivo, ou o que motivou a apresentação desta proposta de lei do Governo, é exatamente resolver um problema criado pela Lei 91/2015, lei esta que previa a validade vitalícia do cartão de cidadão a todo o cidadão que tenha completado 65 anos de idade. Ora, de acordo com o Governo, surgiram constrangimentos diversos de natureza tecnológica, de segurança e regulamentar que impediam que a emissão do chamado cartão vitalício. E por isso a primeira medida que aqui se propõe é exatamente revogar esta possibilidade por força dessas mesmas razões. E o Governo aproveitou para introduzir outras alterações ao mesmo tempo que fazia esta, que é a principal. E foram muitas. Eu destaquei no parecer apenas 15 alterações, que não vou aqui dizê-las todas, que no meu ponto de vista são aquelas que são as mais importantes. Apenas dar conta que, por exemplo, o cartão de cidadão passa a ser único e exclusivamente obrigatório constar o nome próprio, e não os apelidos, o nome próprio, a identificação facial, ou seja, a fotografia, e o próprio número de identificação do cidadão, não sendo obrigatórios todos os demais elementos, ou seja, o género, a filiação, os apelidos, a naturalidade, portanto, todos esses elementos deixam de ser obrigatórios. Uma outra grande alteração é que a emissão do cartão, que era obrigatório ser feita até aos 6 anos de idade, agora passa a ser, portanto, sou de cidadãos nascidos em Portugal ou fora de Portugal, e deve ser emitido no prazo de 20 dias. É uma segunda grande alteração. Uma terceira alteração é que é possível ter cartão cidadão provisórios em circunstâncias muito específicas. Bom, Sr. Presidente, naturalmente os deputados poderão ler-os todos as alterações, eu apenas cito esta porque pareceram mais importantes. Dar conta que em termos de antecedentes parlamentares, havia exatamente um projeto de resolução que a Assembleia aprovou exatamente para resolver essa questão da emissão do cartão vitalício, que foi um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, e dar conta também que está pendente um projeto de resolução também do Bloco de Esquerda relativamente à alteração da designação do cartão de cidadão para cartão de cidadania. Conclusões. Bom, proposta de lei do Governo cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser discutida e votada em plenário da Assembleia da República, e é exatamente aquilo que se propõe. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. É basicamente para saudar o deputado Jorge Paulo de Oliveira, pelo seu parecer, que está bastante sintético e claro. Há aqui umas pequenas gralhas que eu vou passar a dizer, mas e que penso que vão ter acolhimento. Logo na página 3, na quarta linha, a contar do fim, diz: a presente iniciativa visa introduzir, vírgula, simultaneamente, vírgula, introduzir. Portanto, penso que o segundo introduzir devia sair. Na página 7, na quarta linha, digamos assim, o signatário do presente parecer exime-se neste sede, penso que nesta sede. Bom, são coisas irrelevantes, mas de qualquer maneira podem contribuir para uma maior... Mas, de resto, penso que está muito escorreito. O deputado não emite a sua opinião e, portanto, nós estamos confortáveis com este parecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Podemos assim... Sr. Deputado Jorge Paulo...
Apenas para agradecer as correções do Sr. Deputado, naturalmente são aceitas e são bem-vindas. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada. Vamos então passar à votação do parecer. Quem vota a favor? O parecer foi aprovado por unanimidade dos presentes, na ausência do grupo parlamentar do PCP. Vamos também votar o ponto 5 da ordem de trabalhos. A proposta apresentada pelo Sr. Deputado João Galamba, eu aqui considero o consenso, na medida em que não houve oposição, mas fazemos aqui uma votação formal, considerando também o voto do grupo parlamentar do PCP que não se opôs a esta proposta. Os senhores deputados e as senhoras deputadas estão de acordo com esta metodologia? Muito bem, então a criação do grupo de trabalho está aprovada por unanimidade e caberá ao PS indicar o coordenador para este grupo de trabalho. Passo ao ponto 2 da ordem de trabalhos, aprovação da ata número 50. Não havendo nenhum pedido de intervenção, Sr. Deputado Inês Domingos.
Sra. Presidente, obrigada. É só para assinalar que aparentemente há umas gralhas que iremos enviar, mas sem mais.
Muito bem, são gralhas, o que significa que podemos aprovar e depois fazer essas pequenas correções. Quem vota a favor? foi aprovada também por unanimidade dos presentes, na ausência do grupo parlamentar do PCP. Passamos agora ao ponto 3 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer sobre a conta geral de Estado para 2014. O autor do parecer é o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, a quem dou a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Portanto, vou tentar não ser muito exaustivo na apresentação do relatório. Portanto, o senhor dá de nota que, portanto, o relatório desenvolvido é em 5 partes. Portanto, 5 partes. Portanto, uma primeira parte com os considerandos, a parte 2, a opinião do deputado relator, que neste caso se eximiu à expressão da opinião. Ponto 3, as conclusões. A ponto 4, o parecer. E o ponto 5, os anexos. Portanto, o relatório segue em grande medida aquilo que é o parecer do Tribunal de Contas. Portanto, em termos de estrutura, portanto, nós temos a Conta Geral do Estado propriamente dita, temos o relatório do Tribunal de Contas, temos o parecer da UTAU. Portanto, aquilo que foi a opção foi de seguir mais ou menos aquilo que é a estrutura do Tribunal de Contas. Portanto, na parte primeira, portanto, nos considerandos, portanto, na nota introdutória, portanto, ressaltar em relação a cada uma das partes, em cada um dos itens, alguns aspectos que considero relevantes e que valorizei. Portanto, este tipo de relatórios, particularmente com esta dimensão, tem sempre uma carga subjetiva em termos de avaliação, para além daquilo que são os itens normais e consensualmente que são olhados. Portanto, uma nota em relação à nova lei de enquadramento orçamental, portanto, na parte introdutória, portanto, que vai alterar profundamente, em termos de prazos, a tramitação da avaliação da Conta Geral do Estado, mas que, na prática, portanto, isso só vai acontecer, em bom rigor, na Conta Geral do Estado de 2019. Portanto, foram também dar nota, portanto, das audições que ocorreram para a preparação do relatório e para a preparação da audição e da avaliação da Conta Geral do Estado, a audição do Tribunal de Contas em 19 de janeiro, do Conselho Económico e Social no dia 26 de janeiro e do Governo no Sr. Ministro das Finanças no dia 13 de abril. Portanto, ainda nesta primeira parte, portanto, a menção que vem expressa no relatório do Tribunal de Contas, portanto, do acolhimento de 105% das 80 recomendações formuladas sobre a Conta Geral do Estado de 2012, portanto, que o Tribunal de Contas reputou de modo positivo. Portanto, para o futuro, portanto, nesta conta e neste parecer, o Tribunal de Contas formulou 58 recomendações dirigidas à Administração Central e 37 no âmbito da Segurança Social. Em relação à legislação relevante para o exercício financeiro do Estado, portanto, tivemos o Orçamento de Estado para 2014 e depois duas alterações, portanto, à Lei do Orçamento de Estado, portanto, a número 13 de 2014, de 14 de março, portanto, que para acomodar os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Tribunal de Contas, portanto, do Acordo 1862 de 2013, portanto, o decreto, que era o decreto que estabelecia um mecanismo de convergência do regime de proteção social da função pública com o regime geral da segurança social, e portanto, que esta declaração motivou a necessidade de alargamento da aplicação da SES a pensões a partir dos 1.000 euros, quando antes era de 1.350, e a segunda alteração à Lei do Orçamento de Estado, portanto, que foi a Lei 75/2014, portanto, também a origem na necessidade de acomodar os efeitos da inconstitucionalidade preferida pelo Tribunal Constitucional no Acórdão 413 de 2014, portanto, e que era relativo à redução de remuneratórias e à previsão de transferência de 300 milhões de euros para os hospitais EPE. Em relação ao enquadramento macroeconómico, portanto, a economia portuguesa cresceu 0,9% em termos reais, portanto, foi o momento de inflexão face ao comportamento evidenciado desde 2010. Portanto, o mercado de trabalho verificou-se uma redução da taxa de desemprego que se situou em 13,9% contra os 16,2% em 2013. Quanto à execução orçamental, portanto, a nota que a receita efetiva da Administração Central ressuscitou o acréscimo de 1,8% face à execução orçamental de 2013 e que a despesa efetiva total e efetiva primária registaram em 2014 um acréscimo de 0,1 e 0,4 comparativamente com o ano anterior. Quanto à dívida pública, portanto, a nota da dívida direta consolidada, portanto, que teve um crescimento de 4,9%, portanto, uma variação de 4,9%, 9.765 milhões de euros, portanto, e em relação às garantias do Estado, portanto, uma redução substancial, portanto, de 31%, que se consubstanciou em 11.775 milhões de euros. Portanto, falámos das garantias, da dívida não financeira. Portanto, a nota da redução da dívida do Serviço Nacional de Saúde. Quanto ao parte quinta, os fluxos financeiros com a União Europeia, portanto, e o saldo, portanto, um saldo que decresceu em relação ao exercício anterior, por força também do timing do quadro comunitário de apoio, portanto, e que se cifrou esse mesmo saldo em 3.083 milhões de euros em 2014. Depois, a parte em que é espelhada a relação dos fluxos financeiros entre o Orçamento de Estado e o setor empresarial do Estado, em que se verifica também um fluxo, portanto, um saldo desfavorável para a administração direta do Estado de 5.949 milhões de euros, portanto, que foi fruto essencialmente de empréstimos a médio e longo prazo e aumentos de capital. Portanto, depois é tratado os fluxos entre as regiões autónomas e as autarquias locais, portanto, onde verificamos que os fluxos financeiros para as administrações regionais foram de 840 milhões de euros, para as autarquias locais 3.381. Portanto, isto são valores de execução apurados pelo Tribunal de Contas, portanto, em função do trabalho realizado. Portanto, e os fluxos financeiros da administração regional destinados à administração central foram de 81 milhões de euros e da administração local 190 milhões de euros. Em relação à parte dos benefícios fiscais, subsídios e outras formas de apoio, portanto, registar que a despesa fiscal em 2014 teve um acréscimo de 14,5%, portanto, e que teve nesse crescimento os impostos sobre o rendimento tiveram o maior impacto, particularmente o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, portanto, particularmente estão identificados o regime dos residentes não habituais e a dedução à coleta respeitante ao benefício e-fatura. Portanto, uma nota na despesa fiscal para aquilo que o Tribunal de Contas tem vindo a referir, portanto, em termos de reservas à contabilização da despesa fiscal, portanto, que considera que continua por revelar de forma completa e apropriada, portanto, considerando que não está organizado segundo o mesmo critério os documentos. Portanto, em relação ao património do Estado, portanto, o património financeiro cresceu de 2013 para 2014 de 60.672,8 milhões para 72.763 milhões de euros, portanto, um crescimento de quase 20%. Portanto, o ponto 10, operações de tesouraria, portanto, é uma passagem relativamente rápida onde se, de facto, é colocada num quadro a disponibilidade do balanço da tesouraria do Estado. Em relação ao orçamento e conta da Segurança Social, portanto, a nota que a receita efetiva recuou, portanto, face ao período homólogo, de 2,8%, portanto, menos 702 milhões de euros, portanto, e o mesmo aconteceu com a despesa efetiva, portanto, menos 642 milhões de euros, menos 2,6%. Portanto, colocando o saldo de execução efetiva em 429 milhões de euros. Portanto, ainda dentro da Segurança Social, portanto, uma nota sobre o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, portanto, que aumentou 1.805 milhões de euros, portanto, um crescimento de 15,4%, portanto, valendo em 31 de dezembro 13.504 milhões de euros. Portanto, em relação à consolidação das contas, portanto, a nota de que Portugal em 2014 concluiu o seu programa de ajustamento económico, 3 anos, encontrando-se, por isso, sob vigilância pós-programa, até que seja reembolsado pelo menos 75% da assistência financeira recebida. Portanto, em relação à parte segunda, portanto, a opinião do deputado relator, portanto, não há expressão dessa mesma opinião, portanto, reservando-se para o debate em plenário. Portanto, quanto às conclusões, portanto, dar nota que a Assembleia da República é o órgão constitucionalmente competente para aprovar a conta geral do Estado, incluindo a conta da Segurança Social, suportando a sua apreciação pelo parecer emitido pelo Tribunal de Contas. A nova lei de enquadramento orçamental, que altera profundamente as normas e prazo de apresentação, determina que a produção de efeitos dos artigos 3º e 76º só ocorra 3 anos após a data da entrada em vigor da mesma, portanto, que ocorreu no dia seguinte ao da publicação, e antecipou para 30 de setembro a emissão do parecer do Tribunal de Contas, prazo a aplicar apenas à Conta Geral do Estado 2019. No exercício do seu poder de fiscalização, o controle político sobre a execução do orçamento e contas geral do Estado, incluindo da Segurança Social, a Assembleia da República procedeu às audições do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social após a entrega dos respectivos parceiros, bem como a audição do Governo. Foram ainda recebidos os parceiros da Unidade Técnica de Apoio Orçamental e das Comissões Parlamentares Permanentes em função das áreas de competência. O ano 2014 ficou marcado pela conclusão do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, acordado com a Comissão Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu. Tendo-se registrado um déficit das administrações públicas na ótica da contabilidade nacional de 7,2% do PIB, por força do efeito de medidas de natureza extraordinária que levaram ao agravamento em 3,8 pontos percentuais do PIB, as medidas de natureza extraordinária foram mais relevantes, foram a capitalização do novo banco e o reconhecimento da dívida dos STCP e da Carris. Expurgando as medidas extraordinárias, o déficit foi de 3,3% do PIB e obteve-se um excedente ao nível do saldo primário, que ascendeu de 2.700 milhões de euros, equivalente a 1,6% do PIB. A dívida pública aumentou o seu peso no PIB no ano de 2014 em 1,2 pontos percentuais face ao 2013, fixando-se em 130,2% do PIB. Os empréstimos obtidos por via do Programa de Assistência Económica e Financeira voltaram a ser, em 2014, o principal instrumento de financiamento, também a dívida de retalho, portanto, certificados de aforro, certificados de tesouro poupança mais, portanto, os médio e termo notes contribuíram para o financiamento líquido do ano. Ao longo do ano de 2014, o Estado manteve na tesouraria um saldo médio de 17.377 milhões de euros, em boa parte resultante de produtos de empréstimos, cujo custo líquido atingiu 342 milhões de euros. Em 2014, continuou a redução de pagamentos em atraso e dos respectivos prazos médios de pagamentos. Em relação ao ano anterior, foram pagos 225 milhões de euros, sendo o maior contributo do subsetor da administração local. Também em relação ao prazo médio de pagamento, houve uma redução de 33 dias, fixando nos 80 dias no final de 2014, não sendo, contudo, homogénea essa variação nos diferentes subsetores das administrações públicas. No ano de 2014, assistiu-se a uma recuperação da atividade económica com um crescimento do PIB real de 0,9% do PIB, que acompanhou o crescimento da área euro. Durante o ano de 2014, foram aprovadas 2 alterações à Lei do Orçamento de Estado. Portanto, a Lei do Orçamento de Estado teve a primeira alteração com a Lei 13 de 2014. A segunda alteração à Lei do Orçamento de Estado foi a Lei 75A de 2014. Em termos genéricos, o Tribunal de Contas, nos termos da sua Lei de Organização e Processo, dá e parecer sobre a Conta Geral do Estado, incluindo a da Segurança Social, e emite juízo sobre a legalidade e a correção financeira das operações examinadas. Quanto à Administração Central, Serviços e Fundos Autónomos, são colocadas reservas, ênfase e identificada limitação de âmbito. Reservas quanto aos sistemas contabilísticos de legalidade e de correção financeira, ênfase quanto a irregularidades e deficiências várias, quanto à limitação do âmbito, porque a Conta Geral do Estado não inclui a receita e a despesa de 9 entidades, incluído o Fundo de Resolução. Mas esta questão do Fundo de Resolução, portanto, deve-se ao facto da Autoridade Estatística foi responsável por essa mesma classificação, portanto, sendo feita a reclassificação em 2015. Quanto à conta da Segurança Social, são colocadas reservas e ênfases quanto à legalidade e correção financeira. Em resultado das observações fundamentadas nos resultados das auditorias e de outras ações de controle sobre a execução orçamental, realizada com vista à emissão do parecer da Contas Gerais do Estado de 2014, o Tribunal de Contas formulou 58 recomendações dirigidas à Administração Central e 37 recomendações no âmbito da Segurança Social. Foram acolhidas total ou parcialmente 65% das recomendações formuladas no parecer sobre a Contas Gerais do Estado de 2012, facto que o Tribunal de Contas registou de modo positivo. Quanto à parte quarta, portanto é o parecer, portanto a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública considera estarem reunidas as condições constitucionais e regimentais para a discussão e votação em plenário do presente relatório sobre a Conta Geral do Estado de 2014, reservando-se cada grupo parlamentar as suas posições finais para o debate em plenário. Portanto, a parte 5 são os anexos com os parceiros das comissões permanentes sobre cada uma das áreas. Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, dar nota que, de facto, muitas destas questões são, em termos de relatório, é prejudicado pelo horizonte temporal que decorre desde a apresentação pelo Governo, desde a ocorrência dos factos, até a apresentação do Governo desse mesmo, da Conta Geral do Estado, e depois pela evolução, digamos assim, até mesmo do quadro estatístico que vai evoluindo ao longo do tempo e da consolidação que é efetuada. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, saudar o deputado relator, o deputado Cristóvão Crespo, e dizer que a minha intervenção vai abordar dois tópicos diferentes. Vai abordar um primeiro tópico, para o qual chamava a atenção de todas as bancadas, que tem a ver com o processo geral de emissão destes pareceres, e depois vou avançar com algumas sugestões de alteração em relação ao parecer que agora foi apresentado. Nós temos uma situação atualmente em que a Conta Geral do Estado tem 1.935 páginas e temos as seguintes instituições que fazem pareceres sobre a Conta Geral do Estado. Já agora, do ponto de vista constitucional, isto até tem a ver com uma proposta de correção que eu depois vou sugerir, do ponto de vista constitucional, a única instituição que tem obrigação de emitir parecer é o Tribunal de Contas. E, portanto, já agora, faço só este apontamento, não, a emissão de parecer do Tribunal de Contas não foi a Comissão de Orçamento e Finanças que solicitou esta emissão de parecer, quer dizer, é uma coisa que é constitucionalmente prevista. Mas, portanto, as instituições que neste momento fazem parecer sobre a Conta Geral do Estado, sobre estas 1.935 páginas, são o Tribunal de Contas, o Conselho Económico e Social, a UTAU e as 12 comissões parlamentares. Isto dá um total, só para os senhores deputados saberem, de 1.037 páginas de pareceres sobre as tais 1.935 páginas. Obviamente que com tantos pareceres é compreensível, e eu percebo o deputado Cristóvão Crespo, que acabam por ser muito repetitivos, quer dizer, grande parte destas 60 e tal páginas de pareceres acabam por ser, e isto não é uma crítica, é uma constatação, citações de pareceres, ou do Tribunal de Contas, ou da UTAU. E, portanto, a nota que eu queria deixar aqui, ainda neste contexto geral, é que há uma série de inconsistências. Aliás, há inconsistências até se nós lermos a Constituição, se lermos o Regimento da Assembleia da República e se lermos a Lei de Enquadramento Orçamental, há inconsistências na terminologia de qual é as funções de cada órgão. Porque, curiosamente, a Constituição diz que a Assembleia da República toma e aprova. Não diz vota a Conta Geral do Estado, diz aprova. Que é uma coisa muito interessante, ou seja, parece que a única possibilidade que nós temos nesta casa é de tomar as contas, apreciá-las e aprová-las. Não, mas é que a Lei de Enquadramento Orçamental já diz uma coisa completamente diferente e muito mais correta, que é, e passo a citar, A Assembleia da República aprecia e aprova a conta geral do Estado, incluindo a da Segurança Social, precedente por ser o Tribunal de Contas, até 31 de dezembro seguinte, e no caso de não aprovação, determina se aí se houver lugar à efetivação da correspondente responsabilidade. Isto faz toda a diferença, deputado João Almeida, isto faz toda a diferença, porque casos como os que estão a ser julgados no Brasil neste momento, em Portugal, à luz da Constituição, não seriam possíveis, porque a competência que lá está não é esta. Mas o ponto fundamental desta minha primeira introdução, o ponto fundamental que eu queria chamar a atenção, e o repto que eu deixo já a todos os deputados, que esta bancada deixa, é o seguinte. Esta bancada irá contactar todos os grupos parlamentares no sentido da eventual criação de um grupo de trabalho para reapreciar o processo de avaliação das contas públicas nesta Casa. Porque isto não parece fazer muito sentido, ou há algumas coisas aqui que não parecem fazer muito sentido, porque há os tais 1.037 páginas de pareceres, mais as respectivas audições, etc., e depois vamos ver e o que é que resulta daqui. Quer dizer, nós temos de ter algum sentido de eficácia e, portanto, se calhar há que repensar isto e, portanto, fica já aqui este testemunho de um rep que vai ser lançado às outras bancadas e contactos que o Grupo Parlamentar do PS vai ter com todas as bancadas, a ver se acham ou não que se justifica criar aqui um pequeno grupo de trabalho para repensarmos isto e, eventualmente, depois daqui possam sair propostas de alteração do próprio regimento da Assembleia da República. Dito isto, na generalidade, na especialidade, e sem prejuízo do sentido de voto do PS, que não tem a ver com aquilo que eu vou dizer, mas há aqui uma série de pequenas sugestões de alteração que vou passar a elencar. Logo na página 4, eu penso que a redação que está escrita solicitou a emissão de parecer sobre a conta geral do Estado ao Tribunal de Contas, ao Conselho Económico e Social e à Unidade Técnica de Apoio Orçamental devia ser escrito de outra maneira. Ou seja, devia, na nossa opinião, solicitou a emissão do parecer ao Conselho Económico e Social e à Unidade Técnica de Apoio Orçamental e beneficiou ainda do parecer do Tribunal de Contas. Ou seja, nós pedimos a duas entidades, à outra que não pedimos, deriva da Constituição e, portanto, eu penso que parece que o Tribunal de Contas emite parecer porque a COFMA pediu esse parecer. Não nos parece correto esta asserção. E, portanto, esta é a sugestão de alteração. Bom, na página 10 vem referido Conselho Económico e Social. Há aqui um brasileirismo, portanto, na linha 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, é económico e não económico. Não é muito relevante, há coisas mais relevantes. Depois, na página 50, acaba por haver uma opinião, uma forma assim um bocadinho não muito clara, mas há uma opinião. Ou seja, no segundo parágrafo, diz que os saldos, estes saldos evidenciaram uma tendência negativa entre 2010 e 2012, caracterizada por uma degradação consistente dos saldos da Segurança Social, consentânea com os efeitos da forte contração do tecido económico e depois, entre parênteses, consequência da crise financeira internacional de 2008. Nós, pessoalmente, não partilhamos desta leitura. Foi da consequência da crise económica e também, de nossa opinião, de algumas políticas erradas. E, portanto, visto que isto é um juízo de valor, a sugestão que propomos é que este parênteses saia. Pronto, a questão factual é, ok, houve um agravamento dos saldos da Segurança Social, consentâneo com os efeitos da forte contração do tecido económico, só retomando uma evolução crescente, tal, tal. Isto é factual. O que está dentro de parênteses é uma opinião e, portanto, sugerimos que seja retirada esta opinião, visto que o deputado relator se reserva da opinião. Na página 57, no segundo parágrafo, diz o saldo das administrações públicas 2, portanto é outra gralha, esse 2 também está a mais. Na página seguinte, algo também na 58, que não está muito exato, em que diz, logo na terceira linha, portanto, primeira linha, os ajustamentos identificam os fatores conceptuais que caracterizam os sistemas de contas nacionais e o diferencial do registro de contabilidade orçamental. Eu penso que a palavra correta aqui seria pública e não orçamental, portanto, o quadro o que mostra é a passagem da contabilidade pública para a contabilidade nacional e, portanto, não é contabilidade orçamental, com certeza, que se quereria dizer. Bem, sei que isto é uma citação do parecer e, portanto, isto, mas de qualquer maneira, pelo menos devia ser posto uma nota de pé de página a dizer que, apesar disto ser uma citação, não nos parece muito rigorosa. Bom... E, finalmente, para acabar e para não tomar o vosso mais tempo, na página 61, no quarto parágrafo, diz, durante o ano de 2013 foram aprovadas duas alterações à Lei do Orçamento do Estado. E eu penso que é 2014, que, aliás, nos parágrafos seguintes fala nas alterações... Exatamente. Portanto, é 2014. E na página 62, e penso que esta é a última... Não, não é a última, é a penúltima nota. Na página 62, no antepenúltimo parágrafo, diz o seguinte. Quanto à limitação de âmbito, porque a CGE não inclui a receita e a despesa de 9 entidades, incluindo o Fundo de Resolução, Autoridade Estatística e Eurostat. Ora bem, isto não é muito claro. Nós gostaríamos que... se acrescentasse, não inclui como deveria a receita e a despesa de 9 entidades. Ou seja, quem lê isto não percebe muito bem se aquelas 9 entidades e o Fundo de Resolução deviam estar ou não deviam estar na Conta Geral do Estado e, portanto, parece que ficaria mais claro se, entre vírgulas, se acrescentasse aí, não inclui como deveria a receita e a despesa de 9 entidades. Finalmente, e isto é mesmo para acabar, no parecer, na página 64, diz, a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública considera que estarem reunidas as condições constitucionais e regimentais para a discussão e votação em plenário do presente relatório sobre a Conta Geral do Estado. Ora, aquilo que é votado em plenário é a Conta Geral do Estado e, portanto, eu penso que deveria ser cortado o presente relatório sobre a e ficar a votação em plenário da Conta Geral do Estado de 2014. Bom, era isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cecília Meireles.
Sra. Presidente, em primeiro lugar, para saudar o relator. Em segundo lugar, e em relação às apreciações do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira e sobre o repto que disse que ia lançar aos outros grupos parlamentares, certamente que nós responderemos. Eu, neste momento, apenas estou avalizada para partilhar a minha posição pessoal. E a minha posição pessoal é que a esmagadora maioria dos relatórios, e não apenas aqueles que versam sobre contas públicas, têm uma utilidade muito diminuta, para não dizer mesmo que não têm utilidade. E nós, todas as reuniões aqui, os discutimos e eu acho que se torna vagamente visível para todos que a utilidade é muito diminuta. Em todo caso... neste caso em particular, quer pelo trabalho do relator, quer pelo trabalho do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, acho que teve alguma utilidade e percebe-se que há aqui de facto uma reflexão grande. Se a poderíamos fazer de maneira simultaneamente mais eficaz, retirando mais conclusões e, por outro lado, menos burocrática, também não tenho grandes dúvidas e, portanto, imagino que o seu repto vá nesse sentido e com certeza que me parece que ele tem razão de ser, porque de facto nós muitas vezes discutimos, até em debates no plenário, porque é que o combate à burocracia e porque é que o combate à burocracia não é mais eficaz. E às vezes esquecemos que se calhar em pequenas coisas e em pequenos gestos que nós muitas vezes fazemos e que não passam de facto de burocracias, é que esse combate poderia começar a ser feito, pelo menos para dar o exemplo. Por último, só em relação ao relatório em si, eu não tenho nenhuma coisa a apontar do ponto de vista substancial. Creio que houve um lapso, porque a Comissão de Orçamento é da Orçamento e Finanças, mas já não é da Administração Pública, é da Modernização Administrativa, e ao longo de todo o documento estão referências à COFAP e à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, mas eu creio que um mecanismo informático de localizar e substituir poderá rapidamente resolver isso. Não, obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, senhora presidente. Portanto, em relação à generalidade do Sr. Deputado, portanto também não vou adiantar grande em relação a estas questões, grande inovação, mas penso que o próprio trabalho que o relator e que o Sr. Deputado teve também justifica de alguma forma um olhar diferente sobre estas questões. Portanto, como a deputada Cecília Meireles dizia, portanto, o que é facto é que pelo menos quem se debruça sobre as questões, há um aprofundamento dessas questões ao longo do relatório. Portanto, é discutível o número de páginas, a formulação. Aliás, aquilo com a nova lei de enquadramento orçamental se pretende também é um trabalho diferente em relação ao Tribunal de Contas, mas já agora, ao Sr. Deputado, por acaso, a situação evoluiu bastante, porque eu recordo-me que há uns anos atrás, portanto, só o próprio parecer do Tribunal de Contas eram 5 ou 4 ou 5 volumes, portanto, aqui estas 1935 páginas deviam ser 3.000 ou 4.000, portanto, eu penso que é uma evolução e é natural, portanto, eu penso que é importante sempre nós refletirmos em relação às nossas práticas e procedimentos e devemos aperfeiçoá-las e ajustá-las até em função da evolução. Portanto, quanto em relação à especialidade, portanto, já agora também em termos de inovação, ao Sr. Deputado, eu aqui também não pretendi inovar coisíssima nenhuma, portanto, tudo aquilo que se pretendeu transmitir são os dados reais. Portanto, há o problema muitas das vezes nós estamos a falar em relação à questão da consolidação estatística que evolui ao longo do tempo, portanto existe sempre esse problema, portanto, em termos do olhar sobre o momento em que estamos a fazer e a escrever o relatório. Em relação às questões que são colocadas, portanto, penso que não tenho nada a opor, portanto, às correções que são sugeridas, portanto, as referências à COFAP, onde de facto elas existem, são corrigíveis. A questão de todas elas, penso que para mim são pacíficas. Portanto, a única que eu não percebi, portanto, a da página 4 é aquela em que é preciso, digamos assim, trabalhar o texto, digamos assim, mas aquilo que eu percebi, portanto, seria a Comissão de Orçamento Financeiro solicitou a emissão de parecer, portanto, a todos, menos ao Tribunal de Contas
e beneficiou do parecer
do Tribunal de Contas. É. Pronto. Em relação, depois, às outras questões que são, ao longo do texto, são todas pacíficas, na página 62, a questão que coloca, portanto, a questão há pouco atrás tivemos a questão de um dado mais ou menos objetivo. Portanto, e aqui eu penso que é o máximo de objetividade é que eu coloquei aqui. Portanto, a autoridade estatística é o Eurostat. Portanto, e a classificação e a responsabilidade da classificação foi do Eurostat. Portanto, tanto assim que depois foi feita a reclassificação em 2015. Mas naquele momento não poderíamos inovar porque o Eurostat tinha e o próprio INE tinham classificado, portanto, tinham feito a classificação. Portanto, e aqui é objetivo em relação àquilo que se passou. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho... Sr. Deputado Paulo Sá?
Eu já cheguei no fim, mas peço desculpa, estive noutra reunião ali ao lado, ali prolongou-se a discussão. Sr. Presidente, se me permitisse, se não houvesse oposição dos demais grupos parlamentares, juntar o voto favorável à aprovação do parecer do ponto 4 e juntar o voto favorável à proposta de criação de um grupo de trabalho que é que foi isso, depois indicarei do PCP quem fará a parte. Relativamente ao ponto...
Sr. Deputado, só interromper para dizer, eu considerei o voto favorável na criação do grupo de trabalho, uma vez que ainda aqui estava quando foi proposto e não se opôs. Mas
não,
será...
Não, estava, Sr. Presidente. Não? Não, eu saí, estava ainda a audição do...
Sr. Deputado, eu interpretei os seus mais profundos asseios.
Então, interpretou bem, desde que seja com moderação, Sr. Presidente. Mas gostaria de juntar o nosso voto favorável ao ponto 4, ao parecer, e ao grupo de trabalho no ponto 5. Relativamente aqui à conta geral do Estado, eu queria começar por cumprimentar o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, que fez aqui um trabalho que terá exigiu com certeza muito esforço, muito empenho, muitas horas, e portanto não gostaria de deixar de cumprimentá-lo por esse esforço. Posso dizer que relativamente ao parecer que li com atenção, parece-me que há relativamente anos anteriores uma evolução muito positiva, ou seja, parece-me que há um esforço maior de completude, de cobrir mais os temas. Dou-lhe, por exemplo, um exemplo. O Sr. Deputado, em anos anteriores, a questão dos benefícios fiscais era uma questão que não abordava. Agora tenho um capítulo especificamente a isso, em que lista, e até cita dois parágrafos do Tribunal de Contas, em que o Tribunal de Contas critica a forma como os benefícios fiscais são apresentados e diz que devem ser apresentados, considerados de outra forma, e vai ao encontro daquilo que em anos anteriores nós tínhamos sugerido que fosse feito e este ano o Sr. Deputado Cristóvão Crespo fez. Portanto, e há um conjunto de elementos que consideramos, portanto, que são positivos relativamente a anos anteriores. E estes pareceres têm, contudo, um problema, que é aquele que todos os anos verificamos e que, vou repetir, tenho dito, depende de escolhas que são ditadas por, digamos, as opções ideológicas de cada um de nós. Não tenho dúvida, o Sr. Deputado também não terá, que se fosse eu a fazer o parecer, incidindo-se ao mesmo tema, teria abordagens diferentes. Por exemplo, o Sr. Deputado, a certa altura, diz que o ano 2014 foi marcado pelo fim formal do programa de assistência. Eu teria escrito aí, o ano 2014 foi marcado pela continuação da política de exploração e empobrecimento. Não. Reparem, que foi o fim formal é um facto. Agora, o seu deputado escolhe esse facto, do fim formal do programa, como um facto marcante do ano. Eu não escolheria como facto marcante do ano, eu escolheria outro como facto marcante do ano. Isto só apenas para mostrar que há escolhas que dependem objetivamente do relator, que dependem das oposições e opções ideológicas do relator, eu não esperaria que fosse de outra forma. Por exemplo, logo nas conclusões, se o deputado fala do desemprego e caracteriza a taxa de desemprego, referindo-se, utilizando um indicador que é a taxa de desemprego. Portanto, o desemprego é referido por esse indicador que diminuiu. Não faz referência a outros indicadores que, em nossa opinião, são necessários para caracterizar o desemprego, como, por exemplo, o aumento dos estágios profissionais, dos trabalhadores a tempo parcial, a imigração, etc., que depois tem um impacto naquilo que é o retrato real do desemprego. Diz também depois que a SES, que é uma opinião que eu discordo, que a SES aplicada acima de 1.000 euros, por exemplo, foi uma imposta, um resultado de uma decisão do Tribunal Constitucional, como se fosse o Tribunal Constitucional responsável pela aplicação da SES acima de 1.000 euros. O que o Tribunal Constitucional fez foi rejeitar a vossa proposta de cortes definitivos nas pensões, de várias, de reforma, de sobrevivência, etc. E, portanto, a opção de ter uma SES acima de 1.000 euros foi do Governo, não foi do Tribunal Constitucional. Portanto, há um conjunto de aspectos que eu não posso concordar e que eu escreveria de outra forma, mas aceito que o Sr. Deputado tenha escrito assim, que tem a ver com a sua forma de ver como o ano 2014 decorreu. Por exemplo, logo no princípio, escreve partes importantes do parecer do Tribunal de Contas, e é relevante, mas apenas refere que ouvimos, fizemos uma audição ao SES, mas não transcreve posições do parecer do SES, e há nessa parecer do SES opiniões deste órgão que nós poderíamos, e aí na altura discutimos, e que são muito críticas relativamente àquilo que foram as opções do Governo em 2014. Foi a sua opção e eu teria como opção transcrito também partes do parecer do SES, como o seu deputado transcreveu o Tribunal de Contas, e identificando aí, novamente, aquelas questões que a mim me parecessem mais pertinentes e que para o seu deputado com certeza não seria. Isto tudo para dizer que não podemos concordar com as escolhas, muitas escolhas que são feitas opções que estão feitas neste relatório, que apresentam uma visão que o Sr. Deputado e do seu partido, que nós não concordamos. Temos outra visão de como é que foi o ano 2014, mas reconhecemos, e queria deixar esse reconhecimento, que houve aqui um trabalho empenhado do Sr. Deputado e houve relativamente anos anteriores, eu penso que uma preocupação e bons resultados no sentido de tornar o parecer mais completo e com as arestas mais limadas, infelizmente não suficientemente limadas para que nós pudéssemos votar a favor, mas não queria deixar de reconhecer esse trabalho do Sr. Deputado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Eu não sei quantos dos deputados é que leram os 12 pareceres setoriais que foram feitos sobre a Conta Geral do Estado. Mas eu queria enfatizar este ponto, até porque o deputado Paulo Sá não estava cá. Portanto, eu não li os 12, li dois ou três. Li dois ou três. E, de facto, há aqui repetições. Por exemplo, li, por exemplo, da deputada Joana Barata Lopes, portanto, da Comissão de Trabalho e Segurança Social. E temos 11 comissões a dizer mais ou menos a mesma coisa, e depois temos, digamos, aqui, mais um parecer aqui, a falar novamente no cenário macroeconómico, a falar novamente sobre as projeções, a falar novamente sobre o relatório da UTAU. O repto que eu deixei aqui, deputado Paulo Sá, é para todos, mas e que eu quero reforçar é o seguinte: quando as regras de acompanhamento orçamental, quer na Constituição da República, quer no Regimento da Assembleia da República, quer na Lei de Acompanhamento Orçamental, foram feitas, não havia uma UTAU, em particular na Constituição. Na LEO já existia, mas na Constituição não havia e no Regimento também não havia. O que nós, o repto do Partido Socialista, neste sentido, vai, no sentido que vai falar com os grupos parlamentares, é para ver, dadas as instituições que já existem neste momento, dados os pareceres que já existem neste momento, qual é efetivamente o nosso valor acrescentado, o que é que deve ser feito aqui em termos acrescentados. Porque, quer dizer, há um desperdício, há uma burocracia excessiva que acaba por não ser muito incremental, e nós estamos, como eu disse há pouco, a produzir 1037 páginas, que eu estou convencido, e muito sinceramente entre nós, que quase ninguém lê, não é? E, portanto, e temos muita coisa útil para fazer, quer dizer, se o Parlamento não tivesse nada para fazer, eu achava muito bem que nós perdêssemos tempo a fazer coisas que não são muito úteis. Agora, nós temos imensa coisa útil para fazer, e, portanto, à luz das novas instituições existentes, o que nós temos que perguntar é uma pergunta muito simples. Quer dizer, para além do parecer, que era muito maior, e as próprias audições, como se lembram do Tribunal de Contas nesta casa, era uma manhã, uma tarde, era um dia inteiro. Bom, já foram reduzidas, portanto, há um caminho, eu concordo com o deputado Cristóvão Crespo, que há um caminho que está a ser percorrido. A nossa ideia é que temos que continuar a percorrer esse caminho e a simplificar esta burocracia para nos tornarmos mais eficazes a fazer aquilo para o qual devemos fazer. Portanto, este é o repto que o Partido Socialista quer deixar aqui hoje e irá contactar as diferentes bancadas para ver se é unânime criarmos um pequeno grupo de trabalho cujo objeto seja, de facto, reanalisar a secção, digamos, do regimento que tem a ver com a articulação com a lei de acompanhamento orçamental, que tem a ver com esta apreciação política. Porque, atenção, aqui neste relatório é dito que a apreciação política, mas se formos a ver exatamente aquilo que está na Constituição, a Constituição tem um artigo sobre competências políticas e competências de fiscalização, e a nossa competência é de fiscalização. Não quer dizer que não tenha dimensão política. Pronto, não quer dizer que não seja política, mas aquilo está dividido em dois artigos e aparece aí. Portanto, há que reanalisar isto. Para de facto sermos mais eficazes. Este é o sentido da intervenção, e foi com agrado que eu vi algum acolhimento, quer da bancada do CDS, quer da bancada do PSD, a esta ideia. O Bloco de Esquerda não está cá, o deputado Paulo Sá ouviu aqui
a primeira vez. Mas eu posso interpretar os anseios. Quer que eu interprete também?
Muito, não. Agradecer a Presidente. Não, obviamente, não estando cá, não tinha ouvido a proposta do deputado Paulo Trigo Pereira, mas ouvi-o agora e, obviamente, que não temos nada a opor, que neste grupo de trabalho possamos discutir todas estas questões. Nada a opor e subscrevo também essa proposta.
Muito bem. O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira disse que iria contactar os grupos parlamentares e, portanto, não há uma deliberação que seja tomada agora. Depois haverá uma ponderação sobre essa matéria. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sra. Presidente, não tenho muito mais para acrescentar, portanto, só em relação ao Sr. Deputado Paulo Sá, portanto, justificado, porque também, portanto, o relatório foi desenvolvido basicamente, portanto, em função da estrutura do relatório do Tribunal de Contas, portanto, e em relação a isso foram identificados os aspectos marcantes em cada um dos capítulos. Portanto, acho que não faria sentido nós estarmos a falar de uma realidade micro dentro de cada uma das áreas. Portanto, aquilo que tentei espelhar é os aspectos macro em cada um dos capítulos. Portanto, eu sou deputado, quando refere em termos de objetividade versus subjetividade, eu penso que o meu critério em termos, é muito mais objetivo do que era aquilo que o Sr. Deputado eventualmente lavraria no relatório que eventualmente construiria. Portanto, penso que quanto a isso não há discussão em termos de objetividade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos então passar à votação. Estamos reunidos em condições de quórum. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado com os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Não havendo nenhum pedido de intervenção em sede de outros assuntos, desejo um bom almoço a todas as deputadas e os deputados. Boa tarde. Eu queria só informar que amanhã não poderei estar na reunião, serei substituída pela vice-presidente Cília Meireles, que por sua vez será, nos períodos de intervenção, substituída pelo senhor deputado Duarte Pacheco, com quem ainda não concertei. Muito obrigada, senhor deputado Duarte Pacheco, porque é o deputado mais antigo.
Portanto, está marcada a reunião para depois do plenário.
Depois do plenário, é a audição.
Eu proponho que se marcasse para 10 ou 15, porque se nós chegamos aqui, vamos a correr depois do plenário e temos que esperar.
Ah, muito bem. Então, vamos acordar depois do encerramento do plenário, 10 minutos depois, e assim dá margem de manobra. Obrigada.